Boa noite, igreja. Eu me chamo Dário, sou um discípulo do Senhor Jesus, buscando viver um processo de restauração, santificação, grato pelo Senhor, pelo que Ele tem feito na minha história e na minha vida. Hoje um dia triste para mim, para minha família, perdemos um grande amigo, viemos de um velório diretamente aqui para cá, esta noite, um amigo que usou drogas comigo. Tive a oportunidade, né, de convidá-lo e fazer parte, ele e a esposa, de um grupo de relacionamento lá atrás, há uns 12 anos mais ou menos. Não se firmou, não se firmaram conosco, se separou da esposa mais ou menos uns 6 meses, e um acidente fatal nessa madrugada levou a vida dele, né? Misericórdia, Senhor, pela vida da esposa, filhinho de 11 anos que fica e uma pequena de 2 anos. Quando eu vejo essa história, eu não tenho como deixar de ser grato ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. Em 2007, um outro amigo da ativa morreu usando drogas. Naquela época, eu ainda rebelde, virando as costas para o Senhor, mas Deus me mostrou, ó, o que te espera é isso aí. E hoje, indo lá naquele velório, vendo aquele meu amigo no caixão, Deus fala de novo para mim: olha o que teria acontecido contigo se eu não te resgatasse. Então, só por hoje, a presença do Senhor me livrou das drogas, me livrou da loucura da minha mente que me escravizava, e hoje posso celebrar ter tido uma nova chance, ter sido resgatado pelo Senhor, ter dado essa comunidade para me abraçar, para me acolher, para me amar, ter dado uma esposa linda, maravilhosa, 3 filhos que o Senhor tem usado como instrumentos de restauração na minha vida. E hoje eu tenho muito algo que celebrar, apesar da tristeza desse momento, mas celebrar do agir e do poder de Deus na minha história e na minha vida. Meus irmãos, e isso só me leva a ter mais certeza do que Deus quer para a minha vida. Mais certeza e convicção de que Ele não me resgatou para eu crescer profissionalmente, que Ele não me resgatou para eu ter sucesso na minha vida, para eu ser reconhecido, para eu ser reconhecido pelas minhas capacidades. Ele me resgatou simplesmente para que o nome dEle continue a ser proclamado, o nome dEle continue a ser levado em todo lugar. Então, meus irmãos, isso tem feito com que meu coração tenha cada vez mais ardido para servir ao Senhor. Mas aonde Ele tem me colocado? Aonde Ele tem me levado? Nos lugares que Ele tem me colocado, nos lugares onde Ele tem me levado. Deus me deu uma profissão, Deus me deu um lugar para trabalhar, uma empresa que Ele tem me abençoado naquele lugar. E o que Ele quer de mim é que lá, naquele lugar, eu continue proclamando o nome dEle. Eu continue levando o nome dEle. Eu continue apontando para Jesus e dizendo para todos que possam ouvir que Ele é capaz de resgatar a todos e livrar da morte eterna, da salvação, trazer vida, vida abundante para a glória do nome dEle. É muito triste ver pessoas chorando, pessoas se lastimando, não pela morte, porque eu posso ser o próximo a morrer, mas pela morte nessas circunstâncias, a morte no vazio, a morte por conta da busca por algo que só o Senhor Jesus pode entregar. Então, meus irmãos, o Senhor tem me chamado a viver esse processo, que a gente chama de restauração, mas é um processo de santificação. Mas não uma santificação que traz para mim benefícios. Na realidade, é a santificação que faz com que eu entregue cada vez mais as minhas vontades, os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos ao Senhor Jesus. Uma santificação que aponta e reflete o caráter de Cristo para que todos reconheçam o poder de Jesus. Então é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. E eu queria convidar todos vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 6. Se você quiser e puder ficar de pé, a gente vai ler juntos todo esse capítulo, são 23 versículos. Essa carta, epístola de Paulo aos Romanos, que é considerado por diversos autores, estudiosos das Escrituras, como uma espécie de manifesto cristão. uma espécie de livro que é o mais puro e mais pura e profunda mensagem do Evangelho, considerado por tantos como uma boa nova de libertação, libertação da condenação, libertação do juízo de Deus e libertação da alienação que o pecado promove na minha e na sua vida. Então eu quero ler com vocês a partir do verso 1, que diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite tão preciosa. Tua igreja reunida, Senhor, que se reúne em teu nome para te adorar, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Ó, Pai eterno, falar de santidade, Senhor. Eu que sou talvez o maior dos pecadores aqui nessa noite, Senhor, me coloco em posição de submissão na tua presença, Pai, diante da tua comunidade, Pai. Com temor e tremor, Senhor, diante da tua palavra, para que apenas ela, Senhor, seja revelada nesta noite. Apenas o seu poder seja manifestado, Senhor. E a tua glória, Pai, manifestada em nós, para que possamos viver uma vida de santidade, Senhor. A santidade que reverbera o teu nome, que proclama a justiça, Senhor, e leva a salvação. Obrigado, Pai. Nos abençoa no decorrer deste culto, desta palavra, Senhor. É o que te pedimos, te agradecendo desde já no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Suor do nervosismo de olhar para todos vocês aqui, me olhando agora nesse lugar, e do calor também. Mas qual é o contexto aqui dessa carta, meus irmãos? O apóstolo Paulo aqui está na sua terceira viagem missionária e escreve essa carta ali da região da Grécia, mais especificamente da cidade de Corinto. E ali ele avisa ou escreve para aqueles irmãos com o intuito de visitá-los em algum momento. Ele estava ali já a caminho de Jerusalém, onde levaria ofertas arrecadadas pela igreja na Macedônia e na Acaia para os irmãos de Jerusalém, e escrevia aos romanos dizendo: ó, depois de visitar Jerusalém, irei à Espanha, e nesta passagem quero conhecer vocês, quero estar perto de vocês, quero conhecer vocês de perto. E essas duas ações de Paulo, ou seja, levar as ofertas ali a Jerusalém, como ir proclamar o nome de Jesus na Espanha, expressava exatamente, era bem representativa com dois compromissos que o apóstolo Paulo tinha. O primeiro, de ser o apóstolo aos gentios, como ele mesmo se autodeclarava, iria fazer isso na Espanha, onde a mensagem do Senhor ainda não tinha chegado. Mas também o cuidado que ele tinha com os seus, com sua nação, com o seu povo, com o povo de Israel. E o contexto da igreja de Roma, dos romanos. Quando a gente lê essa carta, obviamente fica claro e vai saltar aos olhos que alguns problemas tinham naquela comunidade. Comunidade formada por cristãos judeus e cristãos gentios, sendo que a maioria de gentios. E ali você observa uma disputa quando Paulo começa a chamar a atenção na carta que escreve. E não se tratava ali de problemas étnicos ou problemas raciais ou problemas culturais. Na realidade, a dificuldade ali, a divergência era teológica. Existia uma espécie de cristãos ali, judeus, chamados cristãos judaizantes, que eles consideravam o evangelho de Jesus apenas um adendo na religião judaica. Então, eles eram convertidos sim ao cristianismo, mas eles defendiam que continuavam necessitados de cumprir toda a lei de Moisés. E não só a lei de Moisés, mas todas as leis, principalmente as leis cerimoniais, como também a circuncisão. E ali eles não eram a favor de levar ou evangelizar os gentios, a não ser que esses também cumprissem todos os rituais. E do lado dos gentios, nós tínhamos também algumas dificuldades ali naquela igreja, porque eles achavam que não precisavam cumprir a lei em nenhuma das suas palavras ou nenhuma vírgula da lei. Então, eles menosprezavam os judeus por conta disso e se autodeclaravam aqueles cristãos que não precisavam ali se esforçar para ter uma vida de santidade, talvez. Mas o que a carta de Paulo aos romanos também traz como objetivo, dentre outros aspectos, é exatamente esse: olhar para esses dois extremos, ou essa polarização que já existia naquela época, e trazer esses dois grupos a uma reflexão de humildade e promover a unidade dentro daquela comunidade. Então, quando a gente olha para essa carta, a mensagem, talvez uma das mais importantes, é exatamente essa: a promoção da igualdade entre judeus e entre gentios, entendendo que a lei continuava sendo necessária e válida, principalmente no seu aspecto ético e moral, mas que agora não estávamos mais reféns das obras necessárias para sermos aprovados diante de Deus, mas pela graça do Senhor Jesus, que alcançava a partir da cruz do Calvário, o processo de santificação começava não mais na força do meu braço, não na força do braço humano, mas no poder do Espírito Santo que agora habitava naquela comunidade, naquelas pessoas, como habita em mim hoje também. Então, quando a gente separa essa epístola, ou se a gente pode colocá-la em quatro grandes blocos, nós percebemos, primeiro do capítulo 1 ao 3, a ira de Deus, a revelação da justiça que provém de Deus contra toda a injustiça. Do capítulo 3 ao capítulo 8, nós temos a graça de Deus que denota, em meio à condenação e culpa do pecado, nós temos o raiar da luz do Evangelho de Jesus. Do capítulo 9 ao 11, nós temos o plano de Deus, onde Paulo esclarece ali os aspectos da eleição, que envolvem não só os gentios, mas também a nação de Israel. E os últimos capítulos falam sobre a vontade de Deus, onde os leitores são confrontados ali, como eu sou confrontado hoje, a escolher entre o padrão do mundo ou o padrão divino para a minha vida. Mas a proposta é que nós focássemos aqui no capítulo 6, falássemos sobre a graça de Jesus, falássemos sobre esse tema que sai do capítulo 3 e vai ao capítulo 8, onde Paulo aponta ali para a cruz do Calvário, mostrando que nela está a propiciação, a redenção e a justificação por meio da fé daquele que se sacrificou, perdão, no meu lugar e no seu lugar. No capítulo 4, o exemplo de Abraão, que foi justificado não por obras, mas por sua fé, sendo declarado pai da nossa fé, tanto para judeus como para os gentios. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo faz uma analogia entre o cabeça da velha comunidade, que é Adão, e o cabeça da nova comunidade, que é Cristo. E nessa antítese ele traz a lei de Moisés. E aí ele faz uma declaração no capítulo 5, no verso 20, dizendo que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, para os críticos da época, para os religiosos da época, essas duas afirmações levavam a interpretações um pouco questionáveis. A primeira, de que se parecia que se lançava a culpa do pecado em cima da lei. E a segunda, de que havia ali uma minimização do pecado ao se exaltar a graça. Então, nós entramos, como entramos aqui no capítulo 6, que vem responder exatamente essa segunda questão. Será que a graça realmente nos permite minimizar o pecado? Será que essa prática era algo exclusivo daquela comunidade há 2000 anos, naquele momento da história? Será que esse tema faz sentido para mim e para você hoje? Então, talvez a pergunta que você faz hoje, de maneira deliberada ou não, que eu posso também fazer, é o seguinte: já que estou livre da lei, para que viver santidade então? Já que sou salvo pela graça, será que faz sentido me esforçar a depender do Senhor Jesus e viver um processo de santificação? Então, o capítulo 6, ele vem trazendo essas respostas. Mas por que eu trago esse texto para cá hoje, meus irmãos? Por que a reflexão sobre esse tema hoje aqui? Eu creio que pode ser um ponto pacífico na nossa comunidade aqui, que obviamente é abordado de tempos em tempos, ou quase todo o tempo, de que estamos realmente livres da religiosidade, livres do legalismo, e livres da compreensão da salvação pelas obras. Mas faz todo sentido, meus irmãos, trazermos e entendermos como a salvação pela graça atua de maneira prática na minha vida. Primeiro, porque nós temos aqui uma nova geração, o pastor Armando falou, depois da pandemia, uma nova geração tem surgido aqui no nosso meio. Muitos nascidos de novo aqui, muitos vindos de outras comunidades. Então, o que a gente sempre escuta é o seguinte: aqui é diferente. Não vejo religiosidade nesse lugar. Olha como eles se vestem, olha como o pastor se veste. Olha como eles falam, olha a linguagem deles. Aqui eu fui aceito. Aqui entendi o evangelho da graça. E tudo isso é verdade. É isso mesmo. Mas quero chamar a atenção, meus irmãos, que essa mensagem tem como objetivo a gente não cair na cilada que os gentios lá da igreja de Roma estavam ali enredados, e sairmos do extremo da religiosidade para o extremo da permissividade. Então, quando Paulo afirma sobre o transbordar da graça no capítulo 5, ele traz uma visão esplêndida do triunfo da graça em contraste ao caos da culpa humana, retratando então que a graça aumenta e ela reina. Mas os críticos achavam que ele estava pintando ali talvez um quadro desequilibrado. Ao dar a garantia da salvação pela graça, não estaria ele ignorando a vida e o crescimento do cristão como discípulo de Jesus neste mundo? Será que ele não estava minimizando o pecado e dizendo: ó, você pode ficar aí de boa, tranquilo, você é salvo pela graça, pode levar a vida que você leva? Essa era a crítica, mas essa é a reflexão que também eu tenho que fazer todos os dias. Salvo pela graça de Jesus, mas entendendo que essa graça me santifica. Então a impressão inicial que talvez paira sobre a minha mente ou a sua nessa noite é que a graça me permite que talvez eu viva um chamado ou não, cristianismo liberal, onde eu coloco a fé ou a minha fé ou o próprio Senhor Jesus no mesmo patamar da minha profissão, da minha família, dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas vontades. E não só coloco no mesmo patamar, mas utilizo ele talvez como um amuleto para as minhas vontades e sonhos, para que sejam realizados. Mas a resposta, meus irmãos, está exatamente no capítulo 6. E o apóstolo Paulo inicia ele respondendo essa crítica, respondendo a esse entendimento equivocado, dizendo o quê? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Claro que não. O nascer de novo, meus irmãos, ele gera em mim um movimento de transformação de dentro para fora. É um transbordar de um poder que vem do alto, que começa a mexer com a minha mente, com o meu corpo, com as minhas ações. Me leva a novas atitudes e me reconecta com um plano original feito por Deus lá no princípio. Mas parece que santidade, talvez pelo aspecto religioso ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, aquela igreja morta que foi reavivada com a reforma, parece um negócio distante, parece que é para alguns, parece que é para poucos, parece que é para alguns iluminados. E talvez ressalta os olhos, você tem que abandonar toda a sua vida e se debandar para um monte, viver separado em isolamento para viver esse processo de santidade. Então isso não é para mim, isso é para eles, é para o pastor, é para o ministro, é para o cantor evangélico, não para mim. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 2, eu quero chamar a atenção para os aspectos da santidade que o pastor Armando trabalhou de forma tão linda aqui no mês de fevereiro, falando sobre tomar posse da vitória. O apóstolo Paulo aqui, ele está saudando a igreja de Corinto, dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corinto, primeiro, ele fala, aos santificados em Cristo Jesus. E se refere a esses mesmos santificados, dizendo, chamados para serem santos. E aí, ele cumprimenta na paz do nome do Senhor Jesus Cristo aquela igreja. Então a santificação em Cristo Jesus é essa declaração, santificados, quando eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, essa declaração é dada do alto, é dada do céu, agora sou filho de Deus, santo de Deus, separado por Deus para a glória do nome dele, declaração divina. Mas os chamados para serem santos, ele traz a gente a realidade humana. É o processo de santificação, é o desenvolvimento da minha fé, que aperfeiçoa o meu caráter e me ajuda a cada dia a me submeter à ação do Espírito Santo. Permitiu o agir dele na minha vida. E não é em parte, meus irmãos. Não é em uma área da minha vida. O Senhor quer me santificar por completo. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é espírito ou alma, não é espírito ou corpo, não é corpo ou alma, não, é espírito e alma e corpo. Então a santificação se refere, ou seja, a declaração de santo dado por Deus se refere à restauração espiritual, é a reconexão. Eu virava as costas para Deus, rebelde, não queria aceitar a sua existência. Em Cristo Jesus, quando entrego a minha vida a Ele, eu sou reconectado por meio dessa restauração espiritual. Já o processo de santificação é o crescimento espiritual que vai repercutir em tudo, na alma, que o significado, meus irmãos, é o que? Mente, emoções, intelecto, vontade, e no corpo. Então não dá para viver um cristianismo ou santidade só aos domingos, ou só nos encontros quinzenais do GR. A santidade é algo que tem que refletir na minha vida todo o tempo, toda hora. É a ação e o poder de Jesus sendo manifestos em todo o tempo. Então o Espírito, ele traz essa consciência espiritual, ou seja, quando eu entrego a vida a Jesus, é trazida à minha mente uma consciência espiritual que antes não existia. Porque eu estava desconectado totalmente do Criador, pelo menos em termos de compreensão e entendimento. E quando eu vivia dessa forma, isso repercutia não só no aspecto espiritual, mas na minha mente, no meu corpo, que eles eram entregues aos meus desejos e vontades, na busca insana do preenchimento da ausência de Deus na minha vida. E à medida que eu preenchia com os prazeres da carne, eu me tornava escravo de cada um deles. Mas com Jesus agora, meus irmãos, o processo é vencer a carne. Mas não na minha força, não no meu entendimento, não nas minhas ações e não nas minhas obras, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Então, santificado, declaração de Deus para os escolhidos, santificação, processo de restauração que vai me libertando um dia de cada vez, à medida que eu vou desenvolvendo a minha fé, vou depositando diante de Deus a cada dia os meus defeitos de caráter, os meus vícios, as minhas compulsões, maus hábitos, olhando para os traumas e permitindo que o Senhor atue no meu coração e na minha mente para me libertar daquilo que me prendia, a antiga maneira de viver. Mas na prática, meus irmãos, como é que funciona esse negócio? Como é que eu coloco isso em prática? O problema é que além de ter que vencer o pecado, que tem a ver comigo, que tem a ver com as minhas compulsões, os meus vícios, o mundo não vai facilitar e não está facilitando. Então a gente vive como se fosse de frente para o cerco do mal. O domínio do mal parece, a gente olha e parece que está prevalecendo. E por muitas vezes a gente está dentro da igreja de Jesus, mais conectado com esse mundo e sendo influenciado por ele. Então, eu busco algumas fontes de entendimento e vou para as redes sociais e vou buscar talvez um cardápio evangélico vasto nessas redes sociais. O problema, meus irmãos, é que tem muita coisa sendo dita que não é verdade, tem muita coisa que está sendo dita que não vai ao encontro da vontade e do desejo do Senhor para mim e da sua vida, interpretações equivocadas das Escrituras. Então o que o Senhor nos chama é para viver um processo de santificação, a depender dEle e a me entregar diariamente a esse Senhor no encontro pessoal com esse poder superior. Porque as mentiras estão aí, fartas, sendo ditas em todo lugar. Mas o problema é que muitas vezes elas alcançam no meu coração e eu acolho essas mentiras para poder minimizar o pecado e continuar a viver uma vida entregue aos meus desejos. Porque, meus irmãos, a mentira, ela só prolifera, ela só ganha espaço na minha mente, no meu coração, porque eu me satisfaço com ela. Então não adianta só culpar o pregador que prega a mentira. O problema é que ela encontra muitas vezes no meu coração um espaço para poder fazer com que eu permaneça vivendo no pecado. E a gente vive esse tempo de relativização das coisas. Então, cada um tem criado o seu próprio evangelho. Como é que faz isso? Porque vai pegando uma pitada daqui, outra pitada dali. E eu estou dentro da igreja, eu venho aos domingos, mas não me envolvo, não crio relacionamentos, não me submeto a ninguém, a não ser com aqueles que compactuam dessa mesma relativização. Então eu transformo a minha caminhada cristã no mesmo modelo do mundo. Me cerco de alguns que me entendem e que às vezes fazem como eu faço, mas não me envolvo muito, não me entrego, não participo, não me conecto com o corpo de Cristo na profundidade que o Senhor espera de mim e de você. Então essa liquidez dos relacionamentos tem invadido as igrejas e promovido essa caminhada superficial, sem consistência, sem mudança de caráter. E aí eu digo, a graça me alcançou, eu vivo a plenitude da liberdade, mas não vivo relacionamentos profundos. É um cristianismo parecido com o que tem na Bíblia, mas a sua essência está distante da verdade do Evangelho. Então, santidade acaba sendo mais um conceito superficial, relativo, onde a potencial liberdade que o Espírito Santo pode promover dá lugar a uma religião descolada, a religião moderna, a religião da vez. Agora todo mundo quer ser evangélico, todo mundo diz que é evangélico, mas não há mais sofrimento, não há mais entrega, não há mais espinho na carne, não há mais renúncia. Tudo me é permitido, como diziam os coríntios, só que dessa vez tudo me convém. Nascer de novo, meus irmãos, não vai gerar transformações mágicas. Há de se ter dor quando eu luto comigo mesmo, quando eu luto contra os meus desejos e as minhas vontades, não vai ser fácil. Há de se ter luta, há de se ter dor para vencer o mundo, o pecado e o diabo. Em Atos 1 e 8, o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só que quando a gente pega a tradução, ou a raiz dessa palavra no original, testemunhas, ela quer dizer mártir, ou mártires. Ou seja, ser testemunha de Jesus é ser mártir, não necessariamente eu ser degolado, ou ser morto, mas eu ser hostilizado, ou ser rejeitado pela sociedade e pelo mundo por viver uma prática do Evangelho. Então, as testemunhas de Jesus, como eu e você, são aqueles que passam por esse processo de santificação. Renúncia, meus irmãos, negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, entregá-las todos os dias ao Senhor. Viver o verdadeiro cristianismo não é simplesmente manter o mesmo padrão do mundo e colocar uma foto no Instagram e na legenda hashtag glória a Deus, ou um hashtag Deus no comando, debaixo das suas conquistas profissionais. Nos versos 11 e 12 que lemos, diz o quê? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. E a gente vai mantendo o estilo de vida, meus irmãos, dentro da igreja, a cada domingo, às vezes dentro do grupo de relacionamento, a cada encontro, mas mantendo uma visão deturpada do Evangelho, achando que ele foi feito para trazer benefícios para mim mesmo. Em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo fala: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre de todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas é isso, eu mantenho a prática. Se é sexo, é dentro do casamento, está valendo qualquer coisa. Não é porque é dentro do casamento que o sexo é santo, meus irmãos. E aí eu vou acrescentando os aditivos, o álcool, a pornografia, a masturbação. Não, mas é dentro do casamento. E a vida sexual ilícita tem sido essa mazela que tem invadido, meus irmãos, as famílias, invadido muitas famílias dentro da igreja, e sendo tratado como se não fosse nada demais, como segredo do casal, seja por opressão ou seja por compactuação. Pastor Hamilton falando aqui da busca e da ansiedade pela conquista profissional, pelo sucesso financeiro, tem levado os pais a ficarem ausentes das suas casas e os jovens cada vez mais se entregando a essa loucura. A legitimidade da busca pelo sustento sendo engolida pelo status do mundo corporativo, onde homens e mulheres se tornam escravos da positividade tóxica e da sede pelo reconhecimento humano. Mas Jesus me chama, meus irmãos, a viver um evangelho que muda o caráter de forma integral. Lembro que no início da minha caminhada, nos primeiros passos, recebia um salário de uma instituição do qual eu não trabalhava mais há algum tempo. E era um valor importante para a nossa família ali naquele momento. E estava dentro da lei receber aqueles recursos. E quando eu estou ali diante de Deus, entregando os meus desejos, a vontade de usar drogas e vivendo aquele processo ali de restauração, querendo viver uma vida nova diante de Deus, mas com dívidas em todo lugar, com uma situação financeira caótica. Então eu olho para aquele dinheiro que eu recebo, que dentro da lei é legal, mas olho para o Senhor Jesus me falando que aquele dinheiro era imoral. E o Senhor me chama a fazer o quê? Entrega, devolve, isso não é seu, isso não vai te ajudar a crescer no seu processo. Não ache que é só na igreja, não é só dando glória e aleluia, são ações práticas. E meus irmãos, nunca faltou e nunca vai faltar. Então sonegar impostos, as pequenas mentiras, uma mentirinha aqui, não faz mal a ninguém. Isso vai minando as minhas forças, vai minando as tuas forças e vai se afastando, ou vai te afastando e me afastando do relacionamento com o Senhor. É o carro que eu compro no nome de outra pessoa para me livrar dos impostos. É a multa de trânsito que eu coloco no nome da minha esposa, porque senão eu vou perder minha licença. É a mentira para a seguradora. Contratei o seguro, só eu posso dirigir. Minha mulher bate o carro. Aí eu digo o quê? Não, era eu que estava dirigindo. Faz mal, todo mundo faz isso. Os esquemas para me livrar de impostos. Esse livro de Romanos é algo precioso. Lá em Romanos 13, no verso 1 e 2, diz o quê? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Amém, igreja? É submissão ao presidente? Sim. Ao governador? Sim. Ao prefeito? Sim. Mas ao síndico também. Ao guarda de trânsito também. Ao fiscal da Receita também. Então, como é que eu vivo essa verdade? Como não deixar ser ainda dominado pelos desejos da carne? Como não mais oferecer a minha mente, o meu corpo para aquilo que me destrói? Parece algo distante, meus irmãos, como falei. Parece trabalhoso demais. Mas existe aqui um poder acima do meu que vai me auxiliar nesse processo. Então muitos de nós têm perdido a perspectiva de santidade vivendo o cristianismo que nada nos difere da sociedade. Fazemos as mesmas coisas, falamos os mesmos palavrões, reagimos e devolvemos na mesma moeda. Faz uma obra de caridade aqui, faz uma obra de caridade acolá, mas o caráter continua sendo o mesmo. Santidade, para que isso, rapaz? Só na glória, só na eternidade. Mas o Senhor disse para mim e para você, não, santidade é aqui. É agora. Então vamos falar aqui sobre três atitudes que podem me ajudar a compreender e a me submeter de forma intencional a um processo de santificação. A primeira delas, honestidade espiritual. No verso 13 que lemos diz o quê? Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Então, o que seria essa honestidade espiritual? Ela é o fruto da consciência espiritual que vem do novo nascimento. Ela nos ajuda a entender que a graça está presente desde o princípio e que a vontade de Deus estabelecida em seus mandamentos não é algo limitado ao Antigo Testamento. Pelo contrário, o Senhor Jesus veio cumprir toda a lei e nós vamos obedecer à lei sim, não às leis cerimoniais, não aos rituais humanos inventados, mas os mandamentos dados pelo Senhor, porque não sou eu, não é na minha força, é no poder de Jesus. Então, ter honestidade espiritual é entender que sou salvo sim pela graça, mas também devo tratar o pecado como pecado. Ter honestidade espiritual é compreender que o novo nascimento é que promove a santificação.